Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado, você que está ligado na Rádio Brasil de Fato, pelo site www.brasildefato.com.br. Muito bom dia. E muito bom dia para você também que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto aqui dos nossos estúdios de Curitiba, aonde que há mais de 440 dias, nesta capital paranaense, a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, vamos falar do lançamento do abaixo-assinado por Lula Livre, que deverá ser entregue ao Supremo Tribunal Federal. A gente repercute também a visita dos governadores da Bahia, Rui Costa, e do Piauí, Wellington Dias, ao ex-presidente Lula. Visita essa é feita na tarde desta quinta-feira. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 28 de junho, está começando. E para começarmos para valer a Rede Lula Livre, vamos dar e ouvir o nosso bom dia para o ex-presidente Lula. Bom dia esse que é dado todos os dias pela vigília Lula Livre. Vamos lá.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E o Comitê Lula Livre lançou nesta semana um abaixo-assinado em que pede a anulação dos julgamentos das ações penais contra o ex-presidente Lula. A carta é endereçada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O abaixo-assinado afirma que Moro rompeu a determinação de imparcialidade e impessoalidade fixadas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, além de ter infringido o Código de Ética da Magistratura. A sua suspeição é irrefutável, afirma parte deste abaixo-assinado. A campanha pretende coletar 10 milhões de assinaturas em favor da anulação do julgamento. O repórter Tiago Ângelo fala mais a respeito.
O Comitê Lula Livre lançou na última terça-feira, dia 25, um abaixo-assinado que pede a anulação do julgamento das ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A carta é endereçada aos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, que na última terça adiaram mais uma vez a votação do habeas corpus do petista, que tem como base a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. A corte também rejeitou a liminar que poderia soltar Lula até o julgamento definitivo do pedido de liberdade, que deve acontecer no segundo semestre. O texto cita as conversas entre Moro e procuradores da Lava Jato publicadas pelo site The Intercept Brasil e afirma que o então juiz rompeu, abre aspas, a determinação de imparcialidade e impessoalidade fixadas pela Constituição Federal de 1988, pelo Código de Processo Penal e pelo Código de Ética da Magistratura, e que sua suspeição é irrefutável, fecha aspas. A campanha pretende coletar 10 milhões de assinaturas em favor da anulação do julgamento. O formulário pode ser acessado no site lulalivre.org.br/abaixo-assinado. Quem preferir, pode enviar fichas com assinaturas impressas para o Instituto Lula, que fica na rua Pouso Alegre, número 21, no bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo. O CEP é 042-61-030. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tiago Ângelo.
9 horas mais 51 minutos e os integrantes da vigília Lula Livre lançaram esse abaixo-assinado que pede anulação do julgamento do ex-presidente Lula nesta quinta-feira, lá no espaço bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde ocorre a vigília Lula Livre. O lançamento simbólico no local contou com a participação da Lurian Cordeiro da Silva, a Lurian, filha do ex-presidente Lula. Estiveram presentes também neste lançamento o governador da Bahia, Rui Costa, e o governador do Piauí, Wellington Dias. Eles aproveitaram o lançamento e também visitaram o ex-presidente Lula. Logo após essa visita, eles então participaram deste abaixo-assinado que pede a anulação do julgamento do ex-presidente. a iniciativa organizada pelo Comitê Nacional Lula Livre e em que se baseia nos diálogos entre o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, entre outros procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E esses diálogos e as matérias do The Intercept, bem como o resultado do julgamento desta semana em que foi cassada uma liminar de soltura do ex-presidente Lula, foi um dos temas da conversa do governador da Bahia, Rui Costa, e também do governador do Piauí, Wellington Dias. Após a visita ao ex-presidente Lula, eles falaram sobre essas conversas com o ex-presidente que ocorreram nesta quinta-feira, falaram com a vigília Lula Livre. Vamos ouvir então um pouquinho que os governadores, esses dois governadores dos estados do Nordeste, da Bahia e do Piauí, falaram sobre esta visita ao ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
O que eu quero aqui trazer para vocês é que conversávamos com ele o tempo todo, ele tratando da pauta Brasil, a pauta do povo. Uma das coisas que incomoda ele nos disse, é exatamente este momento que vive o Brasil, um momento de grandes oportunidades para o Brasil, para o povo brasileiro e o país nessa situação. E ele colocando como missão para nós os governadores, para poder nos nossos estados e viajar pelo Brasil, para que a gente possa levar essa mensagem de esperança. Não perder a esperança. A gente seguir acreditando na nossa luta, seguir acreditando no nosso povo, junto com o povo, seguir acreditando no Brasil. E é isso que vamos fazer.
Uma oportunidade espetacular, onde o presidente manifestou sua inquietação, sua preocupação com as notícias que ele lê, que ele ouve, de aumento da fome, aumento da população de rua. Eu relatei com ele que é fato isso, no país inteiro tem aumentado o número de pessoas que procuram as prefeituras, procuram os municípios, dizendo que não se alimentaram naquele dia, aumento de população de rua, enfim, aumento da pobreza em nosso país. E ele sempre muito otimista, falando do potencial desse país, da necessidade que tem do país voltar a crescer, gerar emprego, cuidar das pessoas.
Ah, então você ouviu a fala do governador da Bahia, Rui Costa, e também do governador do Piauí, Wellington Dias, após visita ao ex-presidente Lula, feita nesta quinta-feira. Eles conversaram após a visita com a vigília Lula Livre e também participaram do lançamento do abaixo-assinado por Lula Livre. 9 horas mais 54 minutos e o juiz da Operação Lava Jato, Luiz Antônio Bonar, juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou o sequestro e arresto de até 77 milhões em patrimônio do ex-presidente Lula. A decisão é do dia 18 de junho e foi tomada após pedido do Ministério Público Federal em processo que envolve a compra de um terreno onde seria construída uma nova sede do Instituto Lula, um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. No despacho, o juiz Luiz Antônio Bonar explicou que o bloqueio tem como objetivo a reparação mínima de danos calculados em R$ 75 milhões e 400 mil reais, correspondente ao total da porcentagem de suposta propina oferecida pela Odebrecht em razão de oito contratos com a Petrobras, segundo a acusação. A decisão do juiz Luiz Antônio Bonar, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, é mais um capítulo nebuloso da história recente nacional, marcada sobretudo por um judiciário politizado que tem se tornado de suas próprias arbitrariedades, se tornado réu de suas próprias arbitrariedades. Em nota pública, a assessoria do ex-presidente Lula afirma que, abre aspas, Lula não tem e nunca teve patrimônio sequer aproximado à quantia de 78 milhões que o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba determinou bloquear. A Lava Jato sabe muito bem que se trata de grosseira falsidade, pois seus procuradores e a Receita Federal fizeram uma devassa arbitrária e ilegal nas contas de Lula, de sua família e da empresa Lilis Palestras e até do Instituto Lula, sem encontrar um centavo obtido ilicitamente, fecha aspas, afirma a nota da assessoria do ex-presidente Lula. Muito curioso esse caso, onde que o juiz da 13ª Vara Federal determina o arresto de bens que não existem, ou seja, bloqueia 78 milhões que seriam do ex-presidente Lula, só que esse dinheiro, de fato, não existe. Como você pode pedir o arresto de bens que não existem? Enfim, fica a pergunta para esse caso em relação à Operação Lava Jato. A nota completa da defesa do ex-presidente Lula, mais precisamente da assessoria do ex-presidente Lula, pode ser lida no site www.lula.com.br. 9:56, e a decisão do Supremo Tribunal Federal negando por 3-2 um pedido de liminar de liberdade tem gerado dois tipos de análise no meio jurídico. De acordo com o advogado do ex-presidente Lula, Vadir Damos, o petista teve uma vitória adiada no Supremo Tribunal Federal. Já para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ressaltou que o Supremo perdeu a chance de mostrar independência e respeito aos princípios processuais e constitucionais ao negar esse pedido de liberdade para o ex-presidente Lula. Lembrando que no início da semana foi julgado um habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, onde se pedia a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes fez uma proposta de adiar o julgamento da suspeição e que se fosse votada uma liminar de liberdade para que o ex-presidente Lula pudesse responder em liberdade até o julgamento do HC. A liminar foi voto vencido, a segunda turma do STF votou por 3-2 contra esta liminar e o julgamento foi adiado para agosto. A reportagem a respeito destas análises é de Rafael Tatemoto e Guilherme Henrique.
A decisão da segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, negando por 3-2 pedido de liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gerou dois tipos de análise nos meios jurídicos. As primeiras ressaltaram o caráter político e extrajudicial da tramitação do caso nas cortes brasileiras. As outras observaram ligeiras mudanças no tratamento da questão. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ressaltou em nota que o Supremo perdeu a chance de mostrar independência e respeito aos princípios processuais constitucionais. Presente no julgamento da última terça-feira, dia 25, o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Vadir Damus, falou sobre as mudanças de postura ocorridas durante a sessão.
Nós tivemos uma vitória adiada. O resultado foi ruim? Foi. Mas ele se dá num patamar inteiramente diferente. Quem tem intimidade com o Lides Forense, por exemplo, vi hoje que a defesa extraordinariamente teve direito à palavra, coisa que vinha sendo negada de uma maneira peremptória quando se tratava da defesa do presidente Lula.
Damus se referiu ao fato de que Cristiano Zanin pode fazer sustentação oral no primeiro caso julgado na sessão, o que não estava previsto regimentalmente. O ex-parlamentar ainda notou que até mesmo Carmen Lúcia, uma das mais alinhadas à Lava Jato na segunda turma, se mostrou receptiva às novas informações, fazendo referência às mensagens reveladas pelo site Intercept Brasil.
Se não fosse isso, hoje eles teriam, como se diz vulgarmente, passado o rodo nesse habeas corpus. Então, ainda virão novas revelações.
A defesa técnica de Lula tem ainda, entre os caminhos judiciais, a progressão de regime. Um elemento que pode afetar essa via é a possibilidade de condenação em segunda instância em outro caso na Lava Jato. Outro ponto que tem impacto na situação de Lula é uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona prisões automáticas após condenação em segunda instância, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Há também as próprias ações que questionam a validade de prisões após condenação em segunda instância, automáticas ou não. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Guilherme Henrique.
E para encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o ex-presidente aqui no nosso programa e relembrar da participação do então presidente Lula no encontro do G20 em 2009. Uma participação muito diferente da participação do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que mal chegou no Japão e já estava colecionando escândalos, basta falar do Aerococa. Mas vamos ouvir então o ex-presidente Lula. Fala aí, Lula.
Deixa eu te falar uma coisa. Se você alguma vez na vida tivesse participado de negociação e você reivindicasse 7 e conquistasse 5, você tinha conquistado mais de 50%. Ou seja, isso é uma vitória extraordinária. Sabe, porque não é só a quantidade. Sabe, é a demonstração de flexibilidade. Sabe, por governantes e instituições que achavam que não precisava mexer nada no mundo. Essa coisa, eu disse hoje na minha fala de encerramento, a crise, ela foi uma coisa, eu diria, que aconteceu, e no meio da desgraça da crise, ou seja, surge, sabe, possibilidades da gente fazer mudanças que você não faria se não tivesse tido a crise. sabe? É porque o que acontecia até outro dia? Até outro dia, os banqueiros diziam, olha, se os bancos fossem administrados como os estados, nós já tínhamos quebrado. Quebraram!
Aquele Brasil que sorria para nós, que ouvia a voz de seus filhos e filhas.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula, do então presidente Lula, no G20, que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353, e se junte às mais de 15 rádios espalhadas por todo o Brasil que estão retransmitindo a Rede Lula Livre. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da valsa número 13 de Luísa Toller e Thiago Melo. A gente volta na segunda-feira às 9 horas e 45 minutos horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Reacende e se espalha pelo céu na boleia. A estrela com seu brilho não se rende e faz crer que não se prende uma ideia.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.